Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 17 de fevereiro, já está no ar e nós vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde, porque você sabe, né, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você, tá? Então, desde já, obrigada pela audiência. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo o meu parceiro de bancada, o Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos. Vamos nessa, deixar os nossos ouvintes bem informados?
Ótima tarde para você, Kátia, mais uma vez. Muitas informações aqui no Jornal do Meio-Dia que está começando para você, ouvinte, que também, claro, tem o seu espaço, né? Já pode ir mandando mensagens escritas para o nosso WhatsApp 988-29-1029. E logo mais a gente vai liberar os telefones 3675-2000 e 3675-2436 para você fazer suas reclamações, reivindicações e observações aqui no Jornal do Meio-Dia. O Coutinho Neto chega logo mais, bem municiado, com as notícias do setor policial, Kátia.
É isso mesmo. Marcos, por gentileza, abre esses, ó, né? Fica melhor aí pra gente. É a tecnologia aqui, né, gente? Às vezes ela fala, não, por aqui não. A gente tem que informar por onde. Pois é, né? Por falar em Coutinho Neto, daqui a pouquinho, gente, ele vai chegar aí com informações do setor policial e, olha, vou lhe falar, viu? Muitas notícias mesmo. Inclusive, tem um caso que ocorreu, fato, né? Que ocorreu em Itabuna ontem, em pleno centro da cidade, ontem à noite, né? Uma tentativa de assalto. E o Coutinho vai trazer as informações, tá? Do desfecho desta questão, bom? E claro que você, caro ouvinte, vai poder participar. Daqui a pouquinho a gente libera essa participação. O Jornal do Meio-Dia desta quinta-feira, 17 de fevereiro, está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC. Venha de nota Enem ou vestibular na UniFTC. Inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, são duas lojas. Uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras, parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. É só na Supermoda e Lheus. Olha, a partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal Diário de Notícias, que informa a maioria absoluta, congelada até a primavera, voto da Europa repetido.
Folha de São Paulo, chuva mata ao menos 94 em Petrópolis. Infelizmente, esse número já está acima de 100. Né?
104, inclusive, Marcos, eu coloquei ali na matéria, 100 mortos, mas já acabei de olhar e vi que realmente já são 104. Continue, por favor, por gentileza.
Jornal Estado de São Paulo, mais chuva em 90 anos e, melhor, maior chuva em 90 anos e descaso reeditam tragédia em Petrópolis. Jornal O Globo, tragédia em Petrópolis. Essa questão do Petrópolis realmente é uma coisa que chamou a atenção do país todo e do mundo.
A situação lá muito delicada, viu? Hoje ainda vamos divulgar mais informações sobre a situação de Petrópolis, inclusive recursos financeiros sendo liberados já pelos legislativos lá do Rio de Janeiro e a gente vai falar sobre isso.
Jornal Estado de Minas, para não repetir a tragédia de Petrópolis. Também a gente segue aqui com as manchetes, Jornal Extra, devastador. E mais informações sobre as manchetes dos jornais. Correio do Povo, cidade serrana do Rio, vive cenário de destruição e morte. Jornal Correio, Período de carnaval aquece o turismo no interior. Cidades têm até 100% de ocupação.
Sendo que não vai ter, né? Festas de carnaval vão ser proibidas, né? Uhum. Aglomerações, principalmente aí em ruas, né? Já tem o decreto do governo do estado sobre essa questão aqui na Bahia, hein, gente? Proibido aí até 2 de março, isso, festas com aglomeração.
Jornal Correio Brasiliense, nova tragédia choca o Brasil.
É, Petrópolis, né? Tá em destaque aí na maioria dos jornais, porque uma situação triste, comovente, né? Tragédia mesmo, sem precedentes aí, viu?
Jornal Diário de São Paulo, Rússia apoia Brasil como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. A visita do Bolsonaro, que já tá indo para a Hungria, né?
Exatamente.
Já foi para a Hungria.
Exatamente.
É Diário da Região. Justiça elimina 120 cargos em comissão da Prefeitura. Tem mais aqui. Jornal Diário de Pernambuco. Líder dos policiais militares é assassinado na Madalena.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, isso mesmo. E daqui a pouco você vai poder participar, falar conosco ao vivo pelo telefone 3675-2000 ou 3675-2436, tá? São os contatos aí que você tem para falar conosco aqui ao vivo. Lembrando que você pode enviar sua mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi no 98829-1029. Combinado? Olha, aqui no Jornal do Meio Dia a gente sempre divulga, né, os boletins da Covid-19 de Ilhéus e Itabuna, né? Então, vamos começar pelo de Itabuna. As duas cidades têm boletins atualizados, tá? Vamos começar pelo de Itabuna, que saiu ontem à noite, dia 16, informando aí, viu, mais uma vez, o aumento no número de casos ativos. Itabuna agora tem 1.409 casos ativos de Covid. São 21 pessoas em internamento de leitos de UTI, 2 leitos de UTI disponíveis, e isso significa quase 100% de lotação dos leitos de UTI em Itabuna, tá? Então, vale ressaltar que lá também, de janeiro para fevereiro, teve mortes. Então, já tem hoje 107 mortes pela Covid-19 no total em Itabuna desde o início da pandemia. Isso é um alerta, tá? Para você que não acredita que existe ainda a pandemia de Covid-19, gente. Uma realidade. Já o boletim de Covid, da Covid de Ilhéus, informa que tem 101 casos ativos. Ilhéus vem diminuindo, né? Os números de casos ativos, 181 casos ativos, dos 30 leitos de UTI Covid, 20 leitos estão ocupados. E desses 20, 18 pacientes são de outros municípios e 2 pacientes são de Ilhéus. Ilhéus também, que de janeiro para fevereiro tiveram mortes, então são 624 óbitos, infelizmente. E aí a gente aproveita e faz um alerta, viu, que segundo a Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria de Saúde da Bahia, que é a CESAB, os leitos de UTI instalados em Ilhéus para o tratamento da Covid-19 registram ocupação de 80%, Marcos. Então, Ilhéus e Itabuna, a ocupação de leitos de UTI bem altos,
alta.
Né?
Ilhéus tá com 80% e Itabuna com 90%.
É, pois é, imagine aí. E aí o Hospital Regional Costa do Cacau, que atende vários municípios do sul da Bahia, tem 10 leitos disponíveis ocupados, né? Dos 10 leitos de UTI estão ocupados por pacientes Covid. O Hospital Vida Memorial tem 10 leitos pactuados pelo SUS e 6 estão ocupados. Em relação aos leitos clínicos que não oferecem tratamento intensivo, os dois hospitais disponibilizam 53 acomodações. E nesse tipo de leito há 28 pacientes internados em Ilhéus, tá, gente? Ao todo, os hospitais de Ilhéus, né, em Ilhéus, tem 44 pessoas internadas. Desde o início da pandemia de Covid-19, Ilhéus soma mais de 600, como eu disse agora, mortes devido à Covid-19, né? Então, isso aí é um alerta mesmo, que ainda existe essa Covid aí, infelizmente. Vamos mudar de assunto, falar um pouquinho... Ah, tem a vacinação, a gente não pode esquecer, né, gente? Porque é sempre importante lembrar que em Ilhéus tem vacinação contra a Covid-19, tá? Você procura o posto de saúde mais próximo, quem tem 12 a 17 anos, a primeira dose, mas tem que ir acompanhado do maior de idade, de preferência pai e mãe, né? Ou um irmão maior de idade. Tem também primeira dose para quem tem 18 anos ou mais, aplicação da segunda dose para as vacinas Coronavac, Oxford e Pfizer. Terceira dose, dose de reforço para quem tem 18 anos ou mais. E já tem 4 meses, tá? Que tomou essa segunda dose. Reforço da Janssen para quem tem 2 meses que tomou ela a primeira vez. E a quarta dose para imunossuprimidos, só pessoas imunossuprimidas, que tomaram a terceira dose há 4 meses. Então, vale lembrar isso aí, tá? Então, fique o alerta. Bem, mudando de assunto aqui rapidamente, falando um pouco sobre o comércio de Ilhéus, as lojas do comércio de Ilhéus estão liberadas para funcionar nos dias 26 de fevereiro, no sábado, 28 de fevereiro, na segunda, primeiro, terça-feira de carnaval, e dia, claro que dia 2, na quarta também. Então, para você entender, as datas não são feriados em Ilhéus, informam a CDL e o Sincomércio. Já os pontos facultativos dizem respeito aos funcionários públicos. Ficará a critério do empresário, lojista, abrir ou fechar a sua loja, tá? Então, para você entender aqui, resumindo, a gente sabe que o período de carnaval esse ano, né? Vai aí de 26, começa 26, 27 mais ou menos, seguindo por 28, até 1º de março. Mas a Bahia, né, o governo do estado informa que não vai ser ponto facultativo. E aí, essa coisa dos pontos facultativos diz respeito, no caso, ao funcionário público. Porém, cada município aí está decidindo se abre ou fecha o comércio. Itabuna já divulgou que não vai abrir dia 28... de fevereiro, na segunda, e na terça-feira de carnaval, dia 1º de março, né? Itabuna já divulgou que não vai abrir. E Ilhéus, né, a CDL, assim, começa, informa que o lojista ele vai poder ficar à vontade e escolher se ele abre ou não, dia 28, na segunda-feira, 28 de fevereiro, e 1º de março, na terça-feira. E claro que e quarta-feira em diante, dia 2 de março, é normal o comércio de Ilhéus, tá? Então tá aí, então depende de cada lojista, né? Ele que vai avaliar se é interessante ou não. Já adianto que o Jornal do Meio Dia vai estar em recesso 28, segunda-feira, terça-feira, dia 1º de março, só retorna ao ar, né? No caso, na quarta, dia 2 de fevereiro. Então já aproveito para adiantar.
2 de março.
Ou 2 de março, tá, gente? Tô querendo retroceder. Mas é isso. Geralmente nesse período mesmo... não tem nessas festas de carnaval, mas tem gente que vai estar em casa, quer curtir um som legal, né, Marcos?
Isso.
E a Gabriela FM vai estar fazendo a sua trilha sonora, com certeza.
Momento de relaxar, né? Com responsabilidade.
Claro, claro. E aí a Gabi tem a sua programação especial para você, caro ouvinte. 12 horas e 24 minutos, vamos mudar de assunto, Marcos? Vamos lá para Itabuna para falar desses protestos aí que vem acontecendo? E hoje, né, fecharam de novo aí um trecho da BR-415, que corta a cidade de Itabuna.
É isso aí, moradores de Itabuna bloquearam na manhã de hoje um trecho da BR-415 em protesto pelo pagamento do auxílio recomeço e do aluguel social para famílias prejudicadas pelos estragos das chuvas. A manifestação começou por volta das 4 horas da manhã. O grupo começou com interdição total, depois... Após as 8 da manhã, liberou um dos sentidos da pista, que dá acesso às cidades do sudoeste baiano. Os manifestantes cobram o pagamento dos benefícios municipais, aluguel social de R$ 484 por família e auxílio recomeço de R$ 3.000 para cada núcleo familiar. O primeiro benefício é depositado diretamente na conta dos cadastrados e o segundo concede um cartão de crédito para serem gastos em reforma de imóveis afetados pelas chuvas. A prefeitura negou que tenha bloqueado os recursos e que problemas na documentação interferiram nos pagamentos.
Pois é, né? Não começou hoje, não, viu, gente? Hoje pela manhã eles retornaram fazendo aí esse protesto. Mas ontem à noite já tinha protesto, né? Fechando ali um trecho da BR-415, sentido Ibicaraí, sentido a famosa Ferradas, né? De Itabuna. Então, muitos estavam bem chateados, revoltados, você percebia pelos vídeos, né, Marcos, que estavam circulando ontem à noite. Uhum. E eles fecharam, colocaram fogo, né, em paus, pneus, ali nesse trecho da BR-415. Então, ontem à noite eles fizeram esse protesto e hoje encerraram um certo horário e hoje retornaram de novo fazendo esse protesto. Se nesse momento ainda tiver protesto em Itabuna, né, caso tenha, pode nos informar aqui. E qualquer novidade também sobre isso, a gente divulga durante a programação, viu, minha gente? Durante aqui o programa Jornal do Meio-Dia. Então, tá aí o que diz a prefeitura, né, de Itabuna também em relação a isso, que é problema na documentação, né? Negou que tenha bloqueado os recursos e que problemas na documentação interferiram nos pagamentos. Mas eu acho que tem que agilizar, resolver esses problemas dessas documentações, porque as pessoas não podem ficar desassistidas.
E ficar esperando no momento de desespero.
Exato. Então, a gente deseja que tudo se organize o mais rápido possível e essas pessoas sejam atendidas. Olha, são 12 horas e 26 minutos. O nosso repórter Coutinho Neto já está na linha. Vai fazer a primeira entrada de hoje aqui com muitas informações do setor policial. Inclusive, ele vai trazer informações aí sobre o fato que ocorreu ontem em Itabuna, né? Uma tentativa de assalto. Assaltante morto, teve comparsa baleado. Coutinho que tem as informações, não é isso, Coutinho? Boa tarde para você.
Tá certo, Kátia, muito obrigado. Boa tarde para você também. Excelente quinta-feira. Marcos Bezerra. Boa tarde, Marcão. Excelente quinta-feira também.
Boa tarde, trabalho. Coutinho. Obrigado. Bom trabalho para você também.
Muito obrigado, Márcio. Obrigado, Kátia. E também abraçando você que está acompanhando aqui o nosso Jornal do Meio-Dia da sua Gabi, 102,9. Kátia, Marcos, olha, preste atenção, hein? Mandar hoje um abraço muito bacana para toda a corporação da Polícia Militar do Estado da Bahia. A briosa corporação da Polícia Militar do Estado da Bahia, completando hoje aniversário. 197 anos prestados aqui a comunidade, a sociedade baiana, tentando e conseguindo trazer tranquilidade, segurança para toda a comunidade baiana. Eu quero estender esse abraço em nome dos colegas do Jornal do Meio Dia e também da direção, da administração e de outros colegas também aqui da Gabriela FM, para você, da Polícia Militar, que está sempre ajudando e combatendo o crime em toda a Bahia. Inclusive, um abraço para os membros da Polícia Militar que fazem parte da Companhia da Polícia Rodoviária Estadual em Itabuna. Aqui você da 68, da 69, da 70, do segundo BEIC. Sintam-se todos abraçados e, olha, com muito orgulho, queremos agradecer o trabalho que vocês exercem nas ruas diariamente para proteger o cidadão, para proteger a sociedade, para proteger a comunidade, colocando até mesmo a vida de vocês em risco, mas, graças a Deus, podemos contar com todo o apoio do efetivo da Polícia Militar do Estado da Bahia. Meus parabéns mais uma vez. Também quero convidar, a partir de agora, para embarcar nas notícias de polícia em nossa viatura da 102,9, meu amigo Antônio Marcelino Belmonte Vieira, o Paulo Machado, Rafael e também o Eduardo, todos o Detran aqui da Ilhéus, que estão acompanhando o Jornal do Meio-Dia, inclusive o Eduardo, viu? Já está aposentado, funcionário do Detran, pessoa de bem e do bem. Eduardo, grande abraço para você. Marcelino Belmonte, grande abraço. Paulo Machado, coordenador aqui do Seretran de Ilhéus, grande abraço também ao meu amigo Rafael, muito atencioso também no atendimento, porque a partir de agora vocês estão comigo na nossa viatura da 102,9. Basta colocar sua máscara, apertar bastante o cinto, passar o álcool gel e apresentar o seu cartão de vacinação. A notícia agora é comigo e é de polícia. Olha, o Cresce da Bahia, que é o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, está firmando parceria em todo o estado e com a Polícia Militar, e em Ilhéus não foi diferente. O objetivo dessa parceria é combater os falsos corretores de imóveis, inclusive aqui em Ilhéus, em Marcos de Cátia, seguindo a orientação por iniciativa do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da Bahia, o delegado regional do CRECE de Ilhéus, Geraldo Carvalho, o subdelegado do CRECE em Ilhéus, Jaime Bastos, estiveram em uma reunião com o comandante da 69ª Companhia Independente da Polícia Militar, o major Cláudio Lopes, e também com o capitão Dantas, fazendo realmente uma visita nesta reunião, já que a pauta foi a seguinte, a pauta abordagem aos contraventores. Quem são os contraventores? São aquelas pessoas que se titulam corretoras de imóveis, mas não são credenciadas junto ao órgão oficial e não têm também nenhum respaldo jurídico em relação a atender a comunidade. Os contraventores, a partir de agora, terão uma rígida fiscalização. A fiscalização do CRECE Bahia em Ilhéus está em boa companhia com esta parceria do CRECE de Ilhéus, CRECE Regional, com a Polícia Militar, através da 69 CIPM, e também essa parceria será estendida aos próximos dias à companhia 68 CIPM e também à companhia 70 CIPM. O município de Itabuna, no bairro Nova Itabuna, um homem identificado como José Carlos levou várias pauladas de um golpe de faca. Este fato ocorreu após a discussão em um determinado estabelecimento. Ele entrou para dar fim a uma briga e acabou saindo levando a pior. O SAMU 192 socorreu a vítima para o hospital de base, seu estado de saúde considerado estável e já pode ter alta a partir do dia de hoje. Este ano, em 2022, Itabuna registra 6 assassinatos, 11 bandidos mortos em confronto, totalizando 17 mortes violentas. Kátia, você destacava na abertura do JNB a situação ocorrida ontem em pleno centro da cidade de Itabuna, onde teve um morto e também uma jovem baleada. São considerados o casal Bonnie e Cleide do crime na cidade de Itabuna. O que eles não contavam foi o que eu vou narrar a partir de agora. Este fato aconteceu na noite de ontem, quarta-feira, quando este casal ele foi baleado por um homem que não teve a sua identidade confirmada. Inclusive, em alguns grupos de redes sociais estão dizendo que seria até mesmo de um policial militar paisana, mas não temos ainda confirmada esta informação. Mas no teor é o seguinte, este homem que não foi identificado, ele reagiu a um assalto ocorrido na Avenida Firmino Alves, aquela em Itabuna, que é também conhecida, muito conhecida como Avenida Beira Rio. A dupla foi socorrida por outros policiais militares até o hospital de base, mas o indivíduo não identificado até o momento não resistiu, evoluindo a óbito. Já sua companheira do crime, a jovem assaltante de apenas 17 anos de idade, com inicial da letra J, que segundo informações da própria polícia seria moradora do bairro Lomanto, até ontem estava em estado grave, já que um tiro atingiu as costas desta pessoa, desta moça, e saindo pela região abdominal. Segundo o Código Penal Brasileiro, no seu artigo 23, caracteriza-se como excludente de ilicitude. O que é isso? Excludente de ilicitude é quando a pessoa se vê em apuros e acaba agindo em legítima defesa, matando o seu algoz. Portanto, aí, um caso que aconteceu, deixou todo mundo chocado ontem, no início da noite, no centro comercial, centro principal da cidade de Itabuna. Já abrindo aqui agora a nossa viatura para pegar estrada em nossa região, também na tarde de ontem, quarta-feira, 4 homens a bordo de 2 motos chegaram no bairro Berimbau, no município de Coaraci, e executaram a tiros Magno Souza Santos, também conhecido como Beisola. Segundo informações de populares que estavam no local, no momento do crime, os assassinos pararam em frente à vítima e chamando-o pelo nome, e em seguida tiraram, fugindo em direção à avenida principal da cidade de Coaraci. Segundo informações constatadas pela polícia, Beisola era acusado de tráfico e também com diversas passagens no setor policial. Um homem suspeito de assalto e tráfico de drogas, ele morreu em uma ação da CIP Central no final da tarde de ontem, quarta-feira, em um imóvel localizado no bairro Constância, no município de Ipiaú. De acordo com as informações, o jovem, identificado como Tássio de Carvalho Santos, de 28 anos de idade, teria resistido à abordagem de uma guarnição da CIP e teria iniciado o disparo de arma de fogo na tentativa de fuga. Houve confronto e o suspeito foi baleado, sendo socorrido até o Hospital Geral de Piauí, onde foi constatado o óbito. Tássio estava, segundo informações da própria polícia, cometendo assaltos na região. Inclusive, um deles teria acontecido na zona rural de Ibirataia e outros assaltos na cidade de Ipiaú. Portanto, aí, portanto, é a nossa primeira participação a bordo da sua viatura da 102,9. Marcos e Kátia, vamos agora aquele pit stop e reabastecer aqui o tanque de informações, hein? Daqui a pouco, Sul, Baixo Sul, Recôncavo Baiano e Grande Bahia, em Lagedão, lá no Rodapé da Bahia, Extremo Sul, uma cigana acusada de estelionato é presa pela Polícia Militar por força de mandado de prisão, de onde? Da Justiça Federal. Daqui a pouco, esta matéria será destacada aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais informações para nós aqui no Jornal do Meio-Dia. 12 horas e 36 minutos. Antes do intervalo comercial, deixa eu só mandar aqui um abraço, né? Desejo um feliz aniversário. Ele fez aniversário ontem, não foi, Rosana? É o sobrinho de Rosana Nascimento, que mora em Minas Gerais, o Yuri, de 3 anos. Tá valendo o mês todo, viu? Os parabéns. Então, feliz aniversário pro Yuri, esse garotinho de 3 anos, que cresça com muita saúde. Parabéns. Um beijo pra você, Rosana, e pra mamãe Aida, lá em Maria Jape. Vamos a um rápido intervalo? Voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora, do, hora almoço. Do almoço.
Doze horas e 44 minutos. Você está ouvindo o Jornal do Meio Dia, um oferecimento Rede Uni, FTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Deixa eu mandar um parabéns, vamos mandar, né, Marcos, um parabéns, um feliz aniversário pra ele, Luizinho, do Trio da Ruana.
Isso, parabéns, Luizinho, abraço.
De fevereiro, muita gente boa aniversariando, hein? Então, Luizinho é uma dessas pessoas, nós desejamos muita saúde pra ele e felicidades, tá, Luizinho? Um abração pra você, aproveitar e mandar um beijo pra Juliana, a esposa de Luizinho, vai pra pequena Helena, a filhinha de Luizinho. Um beijo pra vocês. Um abraço também pra meu amigo Lúcio, Ruana, Neto, Ruana, Renata, meu amor, beijo pra você, Renata, Ruana, Verônica, toda essa família aí, Ruana. Meu amigo Dodô, agora é autoridade, né? Vereador Leonardo Alves, lá em Bicaraí. Um abraço, Léo, um abraço pra você e pra minha amiga Bruninha, claro, né? Não vou esquecer. Bruna Barbosa, beijo pra você. Marcos Bezerra, vamos liberar a participação do ouvinte?
Vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
(3675-2000), você liga e fala conosco ao vivo ou envia sua mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi no 98829-1029. E o telefone já está tocando, hein? Então já temos o ouvinte aí pronto para falar conosco. Vamos saber quem vai falar? Alô, boa tarde. Quem fala e de onde?
Alô. Alô.
Boa tarde.
Boa tarde. Que aqui fala Belisco do Vilela.
Pois não.
Rapaz, eu vou fazer uma reclamação aqui da entrada do Vilela aqui, que está uma valeta, não é mais uma cratera, uma valeta, entendeu? E a gente que mora aqui no Vilela, quebra carro, está quebrando os carros tudo, quebrou minha junta maçonética do carro, então fica difícil. Esse secretário, ô Joaquim Aquino, olha para aqui para a entrada do Vilela, rapaz, olha aqui no Vilela aqui, a coisa está feia aqui na entrada do Vilela, rapaz. Isso não é de um secretário ver as coisas e não faz não, entendeu? Pra ele vir aqui, mandar um. Nem que não tem assalto, joga o entulho. Joga o entulho e passa uma máquina aqui, entendendo? Que a coisa tá feia aqui. Valeu?
Tá bom então, meu filho. É a famosa Secretaria da Inatividade, que não atua na cidade. É, meu amigo, aqui até rima.
Que deve estar vendo de motoristas aí, tendo prejuízos por conta dos buracos, hein?
Aquelas craterinhas ali no final da Avenida Itabuna, quase em frente ao posto Leleu. Hoje me deu uma pena, rapaz, do motorista que bateu o carro ali, tadinho. Você percebia que era... Acho que ele não estava acostumado.
Uhum.
Não esperava, né? Nossa Senhora!
Não tá ligado no campo minado.
É, porque quem tá circulando por ali diariamente, a gente já tá acostumado, né, Marco? A gente já passa, ó... Dá licença aí, passar no cantinho. É. Porque o negócio tá feio. É igual um entulho, moço. Continua lá, viu, Marco? Todos os entulhos...
Na Avenida Princesa
Isabel. É, são 10 pontos de entulhos. Alguns já tomam parte da pista... E aí você passa em meia pista, né?
Olha.
Então, quando você tá, você espera um pouquinho pro outro carro passar para você entrar na contramão.
Isso porque é pleno verão.
É.
Na cidade turística.
É porque acha que o turista não passa na Avenida Princesa Isabel, entendeu? Esquece que o turista também chega de carro e passa por ali, sentido sul. Isso é uma vergonha, hein, Deus. Mas não tô preocupado com isso, não, né? O pessoal da comunicação aí que escuta o programa... Vocês não passam isso para a Secretaria da Inatividade, não, minha gente? É, que agora é SUCOM, né? SUCOM, Superintendência. Inclusive, eu tô aqui com a matéria do blog do Guzmão e, rapaz, isso aqui é mais do que lógico, viu? Vou mandar um abraço para Guzmão. O Guzmão tá sempre produzindo aí informações importantes, né? Matérias importantes com informações lógicas. Aí a matéria do Guzmão diz assim, Marcos, ó. Comunicação da Prefeitura de Ilhéus é a agência de propaganda da primeira-dama. Eu acho que tá mais pra isso mesmo, viu? Porque o pessoal da comunicação, meus amigos, tem que pegar as coisas, não grava o programa, passa pros secretários pra que eles resolvam os problemas. Não se preocupe só com isso aqui, não. Ó. Em ficar produzindo matéria pra divulgar a primeira-dama que vai ser candidata a deputada. Todo mundo sabe disso. E aí, vou trazer a matéria na íntegra, né? Vale a pena, porque as matérias do Guzmão são boas. E diz assim, que o povo aqui não brinca, né? Pô, manda logo, Kátia, você tem que falar isso aqui. E aí, a voz do povo é a voz de Deus, né, Marco Bezerra?
Oh.
Aí fala, a função do órgão de comunicação social de uma prefeitura é informar em nome do interesse público. Em Ilhéus, a secretaria, né, que tinha esse papel foi rebaixada para a condição de superintendência. Nos últimos meses, a SUCOM serve principalmente aos interesses eleitorais da primeira-dama Sônia Galvão, pré-candidata a deputada estadual. A comunicação é mais um braço político do irascível Bento Lima, que tem se esforçado para agradar Soane, sua amiga e colega no curso de Direito de uma faculdade particular em tempos passados. A esposa do prefeito é onipresente, sabe e faz tudo em benefício do povo. Foi transformada na mamãe dos ilhéenses, um tipo de mulher maravilha que está em várias fotos, na maioria posando de papagaio de pirata sem externar conteúdo político. Enquanto isso, após quase 2 anos sem aulas presenciais, alunos da rede municipal que voltaram às escolas estão sem merenda escolar. Aguardam uma licitação que já deveria ter sido finalizada, já que houve muito tempo para isso. Enquanto Soane brilha, profissionais de saúde afirmam que muitas gestantes de Ilhéus insistem em não aceitar as vacinas contra a Covid-19 com receio de prejudicar a formação dos fetos. Essas mulheres, muitas adolescentes, são vítimas do negacionismo das vacinas e vão no caminho oposto às recomendações da Anvisa e da comunidade científica. A SUCOM, a Superintendência de Comunicação, tem o dever de produzir material para ajudar na mudança de postura dessas gestantes. Ao invés de cumprir essa missão nobre, obedece pautas do puxa-saquismo institucionalizado. Está aqui a matéria do blog do Guzmão, intitulada Comunicação da Prefeitura de Ilhéus e Agência de Propaganda da Primeira-Dama. Olha, e está aparecendo também... Já propaganda eleitoral antecipada, né? Porque se tudo você coloca uma secretária... Acho que ela é da assistência social? Que de assistência social não tem nada nessa cidade? Não é isso? Secretaria de Desenvolvimento Social? Em Ilhéus? Pois é. Uhum. Só tem um nome. Que desenvolveu o social mesmo de verdade. Desenvolver de verdade tá difícil. Mas enfim, e aí a gente percebe que tudo, né? Coloca lá a pessoa para aparecer... Sem falar o que as pessoas estão dizendo, né? que estão recebendo aí as coisas. Ah, que tá aqui a cesta básica, que a secretária do Desenvolvimento Social comprou para vocês. Para com isso, gente. Para com isso. Está feio. Isso está feio. Vamos preocupar em ajudar o povo, independente, né? É, se o dinheiro, o recurso veio do governo federal, se o governo federal mandou a cesta básica. Vamos bater a real, entendeu? E em relação ao pessoal da comunicação, tenho respeito, né, pelos meus colegas da comunicação, mas peraí, né, meus amigos? Vamos fazer o que é o correto, mostrar o que produz mesmo, o que cada secretaria faz de bom para o povo. E esse exemplo aqui que o Guzmão teve, deu, né, de vocês produzirem material para incentivar as grávidas a se vacinarem, né, vai voltar às aulas, a escola está assim, tá. E vamos produzir um material, né, que realmente atenda o povo, de interesse do povo. Pelo amor de Deus, para de ficar com essas coisas de manobra política. Coisa feia, Deus me livre. 12 horas e 53 minutos, temos ouvinte na linha. Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, Eudes.
Fala de onde, Eudes?
Falo aqui do Banco da Vitória.
Pois não, Eudes.
É, o negócio é o seguinte, eu queria pedir, Cátia Gomes, ajuda a você, a Marco Bezerra, a Gabriela CM, e também eu preciso da ajuda do vereador Augustão, pra me ajudar que eu tô com um problema na Justiça Federal ali, perto da delegacia, que agora ela tá me pedindo de conseguir dar entrada no INSS e poder me encostar e pegar o dinheiro, e tá tendo outra bagunça também no qual está da Moisés e Borrana, não tô deixando a matrícula também lá, não consegui renovar. Fui dia 31 lá na portaria, o guarda me embarrou, falou que ia chamar por isso, porque eu fui renovar minha matrícula, nada a ver isso aí, velho. Me matriculou, o guarda me embarrou, falou que ia chamar por isso, e passou mesmo umas viaturas depois pela escola, pra já estar com bagunça, fui renovar minha matrícula somente pra estudar.
Peraí,
poder fazer
peraí,
meu curso
peraí,
aí.
Peraí, deixa eu entender. Você quer renovar sua matrícula para estudar em que colégio?
É, Colégio da Moisés Boana, no Hernani Sá.
Estadual, Moisés Boana.
Colégio da Moisés Boana, no bairro Hernani Sá.
Bairro Hernani
Sá. A guarda foi que eu chamar por isso que eu renovar minha matrícula. Nada a ver, acho que com bagunça quebrou.
Peraí, meu amor. Calma, que você fala muito rápido e aí eu não ouço, não entendo e o ouvinte também não vai entender. Vamos devagar. Você precisa renovar a sua matrícula no colégio no Hernani Sá, o
Moisés
Boana. E o que que está acontecendo? E o que que está acontecendo que não deixam você entrar? Por quê?
Eu não sei, eu somente fui na porta renovar minha matrícula, agora falou que não entrar não, ela tinha para não entrar. Foi, me barrou, falou que ia chamar a polícia. Eu achei que nem tem, cheguei na porta, nem mesmo entendi. Eu achei que não posso dar, não. A pessoa não pode estar entrar aqui, não. E se querer invadir, então eu vou chamar a polícia. Eu acho que não sei, porque foi o diretor que mandou. Aí eu tentei achar a próxima roxa pra saber quem ela é. Uhum. Não apareceu como é que eu chamo a roxa dela, deu denúncia a ela. Não quis aparecer pra não mostrar o roxo dela.
Que coisa, viu? Tá bom, meu filho. A gente pede, então, aí a direção.
E se eu conseguir também ajudar, porque eu sou defendente dos dois braços aqui, tem um patinho nos dois braços aqui, ó. Eu queria fui na Federal também pra ver se entrar no INSS pra receber o dinheiro. Agora também no INSS, a mesma coisa também lá no Instituto Federal. E não quer me ajudar da entrada pra poder receber meu dinheiro, que eu tenho um jeito a pegar do governo.
Aham. Tá bom, então. A gente deseja boa sorte aí vai, e de alguma forma a gente tenta, viu?
Tá bom.
Tá bom, então. Mas eu vou procurar saber melhor aí a situação para tentar ajudar, porque não entendi muito bem, viu, Renato e Marcos? Mas a gente vai tentar ajudar de alguma forma, né? É, 12 horas e 56 minutos. Deixa só a gente divulgar mais informações aqui, porque o nosso repórter Coutinho Neto vai ser acionado de novo, viu, Cauana? Por gentileza. Olha, enquanto isso, deixa eu divulgar aqui para vocês. O vice-governador João Leão, 75 anos, passa bem, viu? Após aí o mal-estar que sofreu na manhã de hoje. A informação é que é da assessoria do político, que também é secretário de planejamento do Estado, né? Além de vice-governador. E conforme a assessoria, o vice-governador teve uma queda de pressão por não ter tomado café da manhã e devido ao calor excessivo que fazia durante a solenidade em homenagem aos 197 anos da Polícia Militar em Salvador. O Leão recebeu os primeiros socorros no local e depois foi levado para o Hospital Santa Isabel, em Salvador, onde é examinado por uma equipe médica. Segundo a assessoria, recentemente, o vice-governador João Leão fez avaliação geral em São Paulo e está com a saúde em dia. Então, ele passou mal, foi uma queda de pressão, mas já está bem, viu? E a gente aproveita para lembrar que hoje a Polícia Militar da Bahia completa aí 197 anos. Um abraço para toda a corporação. Bom, a gente vai colocar no ar novamente o nosso repórter Coutinho Neto com informações policiais. Vamos lá, Coutinho.
Certo, Macate, muito obrigado a você, Marcos. Voltamos, sim, como prometido, viatura reabastecida aqui da sua 102,9 com novas notícias de polícia. Extremo sul da Bahia, em Lagedão, policiais militares do 3º pilotão de Lagedão cumpriram um mandado de prisão em aberto em desfavor da cigana Elza Mara de Matos, de 46 anos de idade. O cumprimento se deu após verificação dos dados pessoais e consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão. O mandado, ele foi expedido pelo juiz de direito da 15ª Vara Federal da comarca de Limoeiro do Norte, no Ceará. A acusação foi baseada na Lei 2848, no artigo 171 do Código Penal Brasileiro. Diante dos fatos, a foragida Elza Mara foi conduzida e apresentada na Delegacia Territorial da Polícia Civil de Teixeira de Freitas para as medidas cabíveis. Olha, naquela região extremo sul da Bahia, em Teixeira de Freitas, policiais pertencentes ao Núcleo de Homicídios de Teixeira de Freitas cumpriram um mandado de prisão temporária expedido pela primeira vara do júri de execuções penais em desfavor de Davi Freitas da Chaga, de 25 anos de idade, vulgo Davi Loura, morador do bairro Eixo Sul. As investigações levaram à prisão do acusado, considerado de alta periculosidade. De imediato, Davi Loura foi conduzido e apresentado na Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas para as medidas cabíveis. A Polícia Civil diz que Davi Loura tem envolvimento no assassinato do jovem Micael Pereira Machado, 19 anos de idade, que foi morto no dia 25 de dezembro, dia de Natal, na UBS 2, em Teixeira de Freitas. Micael era morador da UBS e filho de um conhecido mototaxista da cidade de Teixeira. Olha, também em relação ainda à nossa grande Bahia, infelizmente,
Por gentileza, Cauana, restabeleça a ligação de Coutinho Neto, que caiu, tá? Enquanto isso, vamos de mais informação aqui rapidamente, enquanto Coutinho retorna ao ar. Olha, STF derruba liminar que permitia policial trabalhar sem vacina contra a Covid-19. Então, a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal STF, suspendeu a decisão da Justiça Baiana que permitia um policial militar trabalhar sem se vacinar contra a Covid-19. O caso chegou ao STF por meio de uma reclamação constitucional movida pelo Estado contra a decisão da Seção Civil de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia. E aí, em um mandado de segurança, o colegiado baiano suspendeu a exigência de vacinação contra a Covid-19 para um policial, permitido aí o exercício do seu trabalho e o recebimento da sua remuneração, em contrariedade ao Decreto Estadual número 20.885/2021, que determinava a vacinação dos servidores públicos estaduais sob pena de sanções administrativas, acesso ao local de trabalho nos termos da lei e o atendimento firmado pelo STF também, né? Então, o Estado da Bahia afirma que não obrigou o policial a se vacinar e sim que aplicaria medidas indiretas, como permitido pelo Supremo, diante para garantir o direito à vida e à saúde dos indivíduos considerados em coletivo. Para o Estado da Bahia, a manutenção de decisão como esta poderia se tornar um risco maior na disseminação do coronavírus, caso não sejam adotadas medidas restritivas impugnadas pelo policial. Situação delicada, complicada, viu, gente? Muito complicada. Bem, o nosso repórter está de volta. Vamos lá, Coutinho.
Certo, Kátia. Voltando aqui à informação que eu dizia que familiares do policial Iago da França Souza Avelar, lamentavelmente, confirmaram a morte dele na manhã de hoje, quinta-feira. O investigador estava internado no Hospital Geral do Estado em Salvador desde que sofreu um acidente na BA-233 no dia 4 de fevereiro passado. Ainda não há detalhes sobre o horário e local do enterro. Outros dois policiais, colega de água, morreram naquele trágico acidente que também deixou 4 detentos feridos. As vítimas estavam em uma viatura que capotou entre as cidades de Itaberaba e Ipirá, na região da Chapada Diamantina. As causas do acidente ainda são desconhecidas. Iago da França Souza Avelar, que tinha 39 anos de idade, era casado, mas não deixou filhos. Em Vitória da Conquista, o Departamento de Polícia Técnica foi acionado para uma situação no bairro Candeias, na noite de ontem, quarta-feira. Em um apartamento foi encontrado o corpo de um homem que foi identificado como sendo Floresvaldo Santos. A causa da morte não foi divulgada. A 77, Companhia Dependente da Polícia Militar, registrou a ocorrência. Olha a nossa grande Bahia. Investigadores da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Feira de Santana prenderam na tarde de ontem um homem residente no bairro Santo Antônio dos Prazeres, um homem identificado apenas como Ricardo. De acordo com a Polícia Civil, ele estaria aplicando golpes pela cidade. Que golpe foi esse? O acusado, ele oferecia um determinado tipo de pasta para limpar vinil no valor de R$20. E ao passar o cartão das vítimas, hein? Atenção, você que compra na mão de ambulantes, preste atenção redobrada. Ao passar o cartão das vítimas na maquineta, registrava o valor de R$1.000. Quero deixar bem claro que não temos nada contra as pessoas que trabalham como ambulantes, mas com cuidado em relação a passar o cartão e verificar principalmente a quantia que realmente foi comprovada naquela compra. Cerca de 8 pessoas caíram no golpe no mês de janeiro e, segundo a polícia, o homem ele foi conduzido à delegacia quando estava em um posto de combustível e está já respondendo criminalmente por este estelionato na cidade de Feira de Santana. Toda atenção é pouca, viu, Marcos e Kátia? Toda canjinha de galinha é gostosa, por isso mesmo eu retorno amanhã aqui no Jornal do Meio-Dia, a bordo da sua viatura da 102,9, com novas notícias de polícia. Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, viu, Coutinho Neto, pelas informações, tá? E se Deus nos permitir, retornamos juntos amanhã na edição de sexta-feira para deixar aí os nossos ouvintes bem informados. Marcos, o pessoal se inscreve. No início do programa, viu, gente, eu me passei, tá? De lembrar, mas eu sei que a galera se inscreve.
Deixa então, ver se teve alguém aqui que lembrou, né?
Marcos vai dar uma olhada. Me perdoe, meus queridos ouvintes, porque minha cabeça aqui não para. É muita gente falando comigo aqui ao mesmo tempo. É a Kaona que traz recado, é no celular, é uma loucura. Eu me passei de lembrar que a gente faria no início, no final do programa, o sorteio do rolo de papel de parede, né? Mas se quiser botar aí urgente aí seu nome completo, rolo de papel de parede, a gente vai sorteio assim. Se tiver 2 ou 3 aí, não tem problema. A gente sorteia, só não pode ser nome repetido, tá? Se não, fica pra próxima semana. Enquanto o Marcos providencia, Marcos vai dar uma olhadinha, né? Vou tocar aqui então, tá, Marcos? Vamos de última notícia aqui. É que os legislativos destinam 79 milhões para a recuperação de Petrópolis, gente. Rio de Janeiro, né? Lá Petrópolis, uma situação muito delicada por conta das fortes chuvas. E aí o governador do Rio de Janeiro sancionou hoje o projeto de lei que aprovou na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a LERJ, uma doação de R$30 milhões para a cidade de Petrópolis se recuperar dos efeitos das enchentes. Na última terça-feira, anteontem, o fenômeno elevou o nível dos rios, provocou alagamentos, deslizamentos e deixou um saldo que já supera os 100 mortos. Com isto, as destinações financeiras dos legislativos chegam a R$79 milhões. Os recursos sairão do Fundo Especial da Alerj e serão transferidos para os cofres da Prefeitura de Petrópolis. O ato foi publicado no Diário Oficial do Estado. No mesmo documento, o governador sancionou a lei aprovada na véspera pelos deputados estaduais, que autoriza alterações no calendário de pagamento de impostos estaduais em casos de calamidade pública, como enfrentamento pela cidade serrana, né, de Petrópolis. Então, a medida vale para o IPVA e para ICMS de comerciantes atingidos e o pagamento poderá ser feito em mais parcelas do que originalmente previsto. E na quarta-feira, ontem, o Sindicato do Comércio Varejista de Petrópolis, Sincomércio, apontou que 300 lojistas do centro histórico foram afetados pela enchente. Em algumas, o nível das águas atingiu 2 metros de altura, tá? Em algumas lojas. Produto do transbordamento aí, né, do rio Piabanha, que corta a região central da cidade de Petrópolis. Também ontem, a bancada no Congresso Nacional, bancada do Rio de Janeiro, se reuniu em busca de apoio financeiro ao município da região serrana, onde as águas deixaram um rastro de destruição, lama, escombros, ficou definido que cada parlamentar destinará um milhão de reais do saldo restante das emendas de bancada para a recuperação de Petrópolis. Como o Rio de Janeiro tem 46 deputados federais e 3 senadores, o valor previsto é que cheguem aos cofres do município cerca de 49 milhões oriundos dessa fonte, tá? Desta fonte aí. E aí, gente, a situação lá em Petrópolis, né, é muito delicada mesmo e já chega a 104 mortos por conta dessas fortes chuvas. Gente, é uma tragédia, assim, sem tamanho, muito grande, né, Marcos?
Verdade.
Triste.
Estão buscando cerca de 40 pessoas, né, desaparecidas ainda.
Pois é, aqui, ó, atualizando aqui para vocês, então, 104 mortos, infelizmente, em Petrópolis, tá? É uma tragédia lá na região serrana de Petrópolis. Números oficiais mostram que até o momento quase 400 pessoas tiveram que deixar suas casas, tá? É, e esses dados são da Defesa Civil, certo? São da Defesa Civil. E a gente faz o possível aqui para atualizar para vocês, tá bom, gente? Então, é muito triste isso aí. Então, a lista de pessoas desaparecidas agora caiu para 30, tá? Tô olhando aqui agora. Infelizmente, essa triste realidade aí em Petrópolis. E a gente deseja força a todos. Ah, a gente aproveita e lembra, viu, gente, que podem sim, em todo o país, de onde você estiver, você pode fazer sua doação, pode ajudar o povo de Petrópolis. O sul da Bahia não passou por aquela situação, o país todo aí ajudando o sul da Bahia? Pois é, tem SOS Petrópolis, tá? Então eu vou divulgar aqui para vocês como ajudar. O SOS Petrópolis no Rio ajude as famílias que foram atingidas pela forte chuva na região. Faça sua doação pelo Banco Bradesco, conta emergencial, Caritas Arquidiocesana. Então vamos lá. Bradesco, agência 0814, dígito 1, conta corrente 48500, dígito 4. Agência 0814, dígito 1, conta corrente 48500, dígito 4, tá? É uma conta séria, viu, gente? A Caritas Arquidiocesana tá participando, então você pode sim fazer sua doação. Tem também outra aqui, ó, só Serrana, cadê? O Pix é o número de telefone 24 DDD 993038885. Pix, telefone, número de telefone DDD 24 993038885. Você pode doar até um real. O importante é você ajudar, porque realmente, né, Marcos, famílias estão neste momento precisando aí dessa doação, tá?
Isso aí. Enquanto você confere esse nome aí,
sim,
vou mandar um alô aqui para Vanisca, do Sol e Mar, né?
Acho que ela ontem, no Gê Barbosa.
Ela manda um abraço para você, para Coutinho, e disse que me conheceu lá, eu também a conheci. Muito simpática também a Vanesca,
muito,
né?
Muito.
Abração aí, ela manda para todos.
Ah, a Vanesca é uma fofa, viu, Marcos? Nossa, uhum, ouvinte querida. Aí ela tá no horário de almoço lá no Gê Barbosa, ela ficou ouvindo o Jornal do Meio Dia.
Ligada aí, tá ligada.
Beijo para você, Vanesca. A gente quer te receber aqui ainda, hein, Vanesca?
O Fábio da Ponta da Tula em Léus quer reclamar sobre os ônibus. Olha, ele disse que à noite não está rodando ônibus nesse período. Olha, esse problema aí perdura em Léus, viu?
Não é, Marcos? Triste, hein? Mais alguma coisa? Que aqui já tá ok.
As pessoas da beira do rio em Sambaituba estão selecionadas para ganhar as coisas que estão vindo para ser doadas, né? É uma pergunta, né? O ouvinte aqui quer saber.
Como é que é?
O pessoal de Sambaituba, da beira do rio, se está selecionado para ganhar as doações, né?
A gente também quer saber. Boa pergunta. Pergunta aí para a prefeitura de Léus. Rapaz, vou te falar, viu? Ai, ai. Olha, nós vamos finalizar aqui o programa. Antes, vou só... o pessoal não perde tempo, não, meu filho. O pessoal se inscreveu ali, sim, para ganhar um rolo de papel de parede hoje da Zoom Casa Decor. E a Felizarda é a Rosemary Vasconcelos Ribeiro. Rosimere Vasconcelos Ribeiro ganhou o rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor. A Zoom fica na Rua Visconde de Mauá, mais conhecida como Rua da Linha, ali ao lado, praticamente ao lado da Receita Federal, tá? Pode ir lá com o seu RG, você tem de 3 a 5 dias úteis para retirar o seu prêmio. Rosimere Vasconcelos Ribeiro ganhou o rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor. Marcos, obrigada aí, viu, pela parceria, que agilizando tudo aí pra gente no WhatsApp.
Por nada.
Da Gabi. Então, vamos finalizar aqui, né?
Vamos lá.
Olha, gente, nós ficamos por aqui. Então, a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia chega ao final. É um oferecimento da rede UniFTC. Venha de nota Enem ou vestibular na UniFTC. Inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus, são duas lojas. Uma no calçadão da Jorge Amado, a outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras, parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Bem, desejamos a todos uma ótima tarde de paz e tranquilidade. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia.